Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao nosso programa e hoje com muito prazer que podemos conversar um pouquinho com a jornalista brasileira Juliana Medeiros. Juliana, pode dar primeiro uma apresentação própria sobre si?
Bom, me chamo Juliana, né? Eu sou jornalista, repórter da Rádio Cultura FM, eu também sou editora do jornalismo, do noticiário local. Na verdade, não do noticiário local, a rádio é local. Uhum. E eu sou editora do noticiário da rádio. Sim. A rádio é uma rádio pública que pertence à capital, uhum. a Brasília. Está uhum. vinculado ao governo do Distrito Federal. E a gente tem, fundamentalmente, três, trabalhamos com três partes do noticiário, que é o jornalismo internacional, local uhum. E o nacional. Uhum. Então, eu quase sempre cubro nacional e internacional. E o restante da equipe é que faz o jornalismo local.
Ah, que bom.
E a gente já tem aí uma certa experiência em trocar conteúdo com rádios públicas pelo mundo, inclusive com a CRI.
Ótimo, ótimo. Então, esta vez é a primeira vez que você visita a China?
É a primeira vez, sim.
Como é a ocasião? Foi convidado para vir cá? Para que evento?
Isso, foi até bem surpreendente o convite. Uhum. Uma equipe da Rádio China esteve visitando a Rádio Cultura.
Sim.
Acredito que eles tenham visitado também outras rádios e públicas e TVs universitárias. E a gente conversou, iniciou uma parceria também para troca de conteúdo.
Sim.
Mais efetiva, porque eu já fazia isso por iniciativa própria, né? Uhum. Quer dizer, a gente tem por política buscar conteúdo em rádios públicas pelo mundo para transmitir na Rádio Cultura. Uhum. Mas aí houve essa visita da equipe da Rádio China, internacional, e aí a gente... depois disso
eles deram uma convite para você?
Isso, depois disso é que surgiu o convite para participar desse seminário aqui, que é um seminário para jornalistas sêniors da América Latina.
Uhum.
Então, do Brasil, eu sou a única representante jornalista.
Ah.
Tem jornalistas de vários países.
Sim.
E eu até fiquei surpresa em saber que eu sou a única jornalista representante do Brasil, já que o Brasil é gigante, né?
Claro, tá.
E a gente tem... mais dois colegas que vieram pelo Brasil, mas um deles é argentino, que é o Edgardo, ele trabalha na Xinhua.
Sim, sim.
Ele é correspondente da Xinhua no
sim.
Brasil.
Uhum.
E a outra é a Silvana Rezende, que é da universidade. Ela é produtora da TV da universidade.
Uhum.
Ela também não é jornalista, mas é uma produtora, conhece muito também.
Uhum. E em que dia você chegou à China?
Nós chegamos no dia 13.
13
de agosto, isso.
Ah, então passou mais ou menos uma semana já, né?
Já tem um tempinho.
Uhum. Como é o conteúdo do seu curso, desse seminário?
Bastante diverso e bem intenso, né?
Uhum.
A gente está, claro, ouvindo muito sobre a China.
Uhum.
Sobre
os professores chineses dão aulas?
Isso, tem aulas.
Aulas de quê, por exemplo?
Do cenário... da comunicação na China, seja do aspecto tecnológico, ou do investimento em profissionais, ou mesmo da editorialização, de como que é o trabalho, da dinâmica de trabalho,
uhum.
conta a história das emissoras, né? História uhum. de cada uma das emissoras. Mesmo nas visitas, porque a gente tem as aulas, né? A gente tem é um seminário de fato, a gente fica a manhã inteira com alguém, depois a tarde inteira com uma outra pessoa,
uhum.
recebendo informação.
Sim.
E nas visitas a gente também aprende bastante, enfim. E claro, tem o aspecto cultural, então a gente também já visitou a Grande Muralha.
Quer dizer, você não só ter aulas na sala de aula, também... sai fora para algumas aulas práticas.
Isso. No caso, para as visitas aos meios, né? As visitas à TV, à rádio e tudo, e também para essas visitas culturais, digamos assim, né? O museu, o Capitol Museum.
Esse curso vai terminar quando? Vai durar quando dias?
Nós vamos ficar aqui até 2 de setembro. Primeiro 2 de setembro, eu não tenho muita certeza, porque a gente tem que embarcar um pouco antes, mas eu acredito que no dia 1 Na madrugada do dia 1º para o dia 12, a gente já embarca para o Brasil.
Então, vocês só terão aulas aqui em Pequim ou vai visitar algumas cidades ou outras?
Nós vamos passar, a partir de hoje, nós estamos indo para o Media Training Center, né? E vamos ficar lá uns 3-4 dias. E depois, na outra semana, nós vamos a Dália.
Ah.
Também para fazer uma visita lá. Uhum. Depois a gente volta para Beijing.
Ah, que bom, que ótimo. Como você achou essa viagem na China? Como você acha esse país, as pessoas? Como você acha?
Então, acho que eu tive pouco tempo, né? Eu acredito que eu tô há pouco
Mas
tempo.
Mas antes de vir
claro.
Na China, você tem alguns conhecimentos?
Sim, claro. Eu já viajei bastante. A Ásia era o único continente que eu não conhecia ainda. Ásia e Oceania, né? Não conhecia, mas eu já conheço a Europa, a África, a América. E agora estou conhecendo através da China, tô a primeira vez aqui. Bom, eu acho que nós temos... Pessoalmente, em todos os lugares do mundo onde eu vou, eu sempre acho que as pessoas são muito parecidas. Né? Nós somos seres humanos e eu sempre encontro coisas muito similares. Nós temos diferenças culturais, é claro, mas eu sempre acho, no final das contas, é todo mundo igual. Todo mundo muito, muito próximo, todo mundo tem os mesmos desejos, os mesmos sonhos, as mesmas coisas. Né? Mas algumas... diferenças são significativas. No caso da China, eu gostei muito desse aspecto do tipo de disciplina que a sociedade chinesa tem.
Sim.
Que é uma coisa que me parece que não é só cultural, talvez exista aí um investimento na educação também, para que haja isso como para que isso seja um valor, né? A disciplina, a organização, enfim. A dedicação ao trabalho, né? Isso é muito interessante. Os chineses são muito simpáticos, sempre muito dispostos, sempre muito gentis. Mesmo a gente encontra poucas pessoas que falam inglês, né? Porque o português, então, só você, Carlos, que eu encontrei aqui. Mas a gente encontra poucas, mas mesmo as pessoas que não falam nada de inglês, elas tentam ajudar a conversar com a gente, né? E se você precisar de alguma coisa, então todos são muito, muito simpáticos. Eu achei que um dado que me chamou muita atenção, eu fiquei muito feliz em observar nesses dias nas ruas, é que os chineses usam os modais de uma maneira muito inteligente. Então você tem trem, ônibus, metrô, bicicletas, sim, motos, claro. e carros. E todos esses meios estão conectados de uma forma muito respeitosa. Então, por exemplo, é muito incrível você ver que um trânsito pesado, parece o trânsito de São Paulo, mas a bicicleta quase que tem a preferência mesmo, né? Ela tá, às vezes, na frente de um carro ou de um ônibus enorme. O cara até dá uma buzinadinha, mas não... quer dizer, não existe um risco, né, de que haja uma hostilidade do motorista de tentar derrubar a pessoa da bicicleta, nem nada assim, que infelizmente é uma coisa que acontece em vários países, às vezes acontece no Brasil, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar que veículos mais frágeis, ou mesmo uma pessoa...
Claro.
Atravessando a rua, possa ocupar aquele espaço junto com ela. Né? Então, a gente tem muito essa discussão no Brasil. Essa é uma discussão que está presente hoje. O Brasil é tão grande quanto a China.
Claro.
E nós temos problemas seríssimos com transporte. Então, hoje, essa é uma discussão que está muito presente. E eu acho que é um dado civilizatório muito importante observar como os chineses respeitam as bicicletas.
Porque na China, quase em todas as cidades, há uma pista especial, exclusivamente para a bicicleta. Mas quase é impossível no Brasil, né?
Acho... Não, claro que não. A gente tem tanto espaço quanto vocês. Não é impossível. A gente está tentando fazer a ciclovia, né? Mas aqui, nas conexões em que não há ciclovia, a bicicleta vai no meio da rua e tudo bem, né? E isso é uma coisa engraçada, porque no Brasil, primeiro, estão com muita dificuldade de aceitar a ciclovia. Os carros trafegam na ciclovia, né? E outra que, se você sai da ciclovia e tenta atravessar, você vai ter problema porque você pode ser atropelado. Então, eu acho isso muito legal, acho que é uma coisa bonita, assim, uma coisa bacana de você ver como se todos respeitam essas não existe uma agressividade no
Sim.
trânsito, né? E o trânsito é um aspecto assim, interessante a ser observado numa cultura, né? Como é que as pessoas lidam com isso? Se elas dão preferência, são gentis?
E falando sobre o trabalho, você recolhe materiais de todas as rádios em todo o mundo, né? Para transmitir aos seus ouvintes. Tem muitos materiais sobre a China?
Temos sim, a gente costuma. Bom, o que nós fazemos é o seguinte: eu sou editora de um boletim noticiário internacional que vai ao ar todos os dias na Rádio Cultura.
Sim.
É um boletim de 5 minutos, mais ou menos. Ele até pode ser maior, mas é geralmente quando tem entrevistados, né?
Sim.
Mas como a nossa rádio. Você sabe, em rádio, dependendo da programação, 5 minutos é uma eternidade, né? Então, todos os dias, às 6 da tarde, a gente tem um boletim internacional com um resumo do que está acontecendo no mundo. Algumas vezes, a gente faz isso em parceria com outras rádios. Então, para eu conseguir uma determinada informação, por exemplo, sobre algum tipo de acordo que esteja acontecendo, como agora, houve um encontro do Sergei Lavrov com o ministro daqui da China. Então, iniciando uma parceria, enfim.
Sim.
E aí a Rádio Sputnik tem lá, às vezes, uma sonora, a fala do Lavrov ou alguém. Então, a gente usa esse conteúdo sonoro. É a mesma coisa com a Rádio China. Então, às vezes,
Sim,
a gente
claro.
tem alguma coisa que nos interessa, tem o conteúdo da Rádio China que é transmitido em português. A gente tem até um colega aqui que é brasileiro, que é o Braulio, né?
Claro, claro.
E aí a gente aproveita esse conteúdo, seja como informação, porque às vezes nem sempre a gente pode aproveitar a sonora, né?
Sim.
Às vezes por estar em outro idioma, alguma coisa assim, mas a gente fala, olha, e conforme a Rádio China, ou conforme a agência tal, então a gente usa muito, e como nós somos uma rádio pública, nós preferencialmente utilizamos conteúdo de rádios públicas, tanto no Brasil como no mundo.
Para você, quer dizer, a China, essa importância da China está cada vez maior na imprensa brasileira? Quer dizer, os veículos de imprensa brasileiros dão mais atenção aos acontecimentos na China.
Sim, eu acredito. Bom, nós somos países BRICS, né?
Claro.
E desde que esse bloco se iniciou e veio se consolidando, fica muito claro o interesse, acho que do mundo inteiro, em todos
Sim.
nós, né? Nos BRICS,
Sim,
principalmente.
claro.
E a China, ela é um mistério. Para o Ocidente, para os países ocidentais, né? A gente, até eu estava conversando, brincando com alguns colegas, que quando a gente chega aqui, todas as expectativas caem. Quer dizer, tudo que você pensava sobre a China é completamente diferente. Não é uma questão de ser bom ou ruim, é só de ser absolutamente diferente. Tudo que você imagina. Ah, eu acho que a China. Não acha nada porque é tudo diferente. Então. A China é realmente um mistério, é uma cultura muito diversa e a gente precisa, eu acho que todos nós, principalmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a gente precisa encontrar, porque nós somos culturas muito diferentes,
Claro.
né? Os russos, os brasileiros, os chineses, nós somos muito diferentes, então a gente precisa encontrar também caminhos para essa integração acontecer de uma maneira também dentro do seu aspecto cultural. Porque nós estamos fazendo parcerias em alto nível, né? Nas mais diferentes áreas da economia, de cooperação mútua, até militar e tudo, mas a gente não tem uma integração cultural forte ainda, né? A gente se conhece muito pouco. E somos países muito distantes, né? E, por outro lado, também somos, principalmente Brasil, Rússia e China, países enormes. E acho que isso faz com que a imprensa tenha muito interesse em compreender como que é o funcionamento da China. Fora que em várias medidas a China tem muito a nos ensinar, principalmente nessa inovação tecnológica que ela está sempre buscando, nessa disciplina, nessa organização, nessa capacidade de se planejar muito as coisas antes de executar. isso a gente precisa aprender. Eu acho que vocês também podem aprender muita coisa com a gente também,
claro,
né?
Claro.
E isso é bacana também de observar.
Aprendizado é mútuo.
É,
né?
Mútuo,
é
claro.
Mútuo, claro.
Isso é uma coisa bacana também de observar, porque a gente nota que os chineses estão tentando também compreender o funcionamento de todos esses outros países, aprender muito e se adaptar. E a gente quer fazer o mesmo. Acho que a imprensa tem prestado muita atenção, tem feito observações, inclusive na área econômica, né? Tem prestado muita atenção em tudo que vem acontecendo na China, assim, a imprensa brasileira.
Muito obrigado, Juliana, e boa viagem aqui na China, e boa sorte no futuro.
Bom, eu que agradeço, Carlos, obrigada pelo convite, adorei, estou gostando muito de estar aqui na China, para mim está sendo uma grande experiência, então, muito obrigada, Carlos.
Muito obrigado, Juliana.